Please sit down.
Play my phone.
We are starting.
Use that thing.
Thank you.
Por favor, então, vamos continuar.
Just to recap from where we were or where we ended.
Então, recapitulando o que aconteceu antes do intervalo, como eu disse, nós acordamos sobre a emenda, sobre o número de vice-presidentes, não temos nenhum acordo sobre os detalhes do procedimento de votação. Então, eu acho que a gente pode preparar um acordo sobre isso até quinta-feira, quando vamos discutir a revisão completa. Então, se não houver acordo, nós vamos permanecer com a modalidade que existiu no ano passado e a secretaria vai, então, enviar os mesmos procedimentos do ano passado. E a outra coisa que eu gostaria de lembrar, que a convocação de candidaturas já está aberta, você pode se candidatar ou indicar um candidato desde agora até o dia 17 de junho. Obrigado. Com isso, então, passamos adiante para o item número 4. Que são as novas salvaguardas de GTLDs, ou as salvaguardas, as novas GTLDs. Obrigado, Olaf. Às vezes, por causa, esquecemos da apresentação. Rosane e Júlia, por favor, vocês, esquecemos de apresentar vocês, então queríamos que vocês levantassem e nós gostaríamos de agradecer o seu apoio. E outra coisa, é claro que há a possibilidade de participação remota nessa reunião. Há alguns que participam de forma remota e serão listados também como participantes. Isso não pode ser omitido e queremos informá-los. Então, voltando ao item das salvaguardas na agenda, então isso remete às recomendações de salvaguardas de Beijing há 2 anos atrás, a um longo histórico de comunicados e cartas do GAC para o board e vice-versa. Sobre esse tema, então, nós temos 2 linhas, a Comissão Europeia e os Estados Unidos. Eu queria lembrar que depois de consultar a equipe de liderança, eu enviei a proposta da semana passada para começar a discussão e se recebêssemos alguma comentário, incluindo a dos Estados Unidos, que propõe um procedimento diferente, além do conteúdo, teremos que discutir a forma de qualquer comunicado para o board e através de quais canais. O objetivo aqui é finalizar as questões pendentes da rodada atual e considerar uma discussão do GAC para a próxima rodada. Então, vamos começar os debates. Os Estados Unidos vai começar. Estados Unidos, muito obrigado. Eu quero que os colegas entendam a fundamentação da minha proposta. Eu já estou aqui há tanto tempo que eu não sei quando é que eu mandei esse e-mail para a lista do GAC, eu acho que foi há 1 semana. A minha sugestão é passar do conceito da carga e converter os pontos-chave da carta em itens para que o GAC revise para entrarmos em um acordo. E então, através dos líderes, dos presidentes, usemos essa reunião presencial como oportunidade para expressar publicamente a ideia do GAC atual e levantar questões que a carta, a minuta da carta levanta. Eu acho importante criar um registro. Em vez, então, de enviar a carta, aproveitar essa reunião presencial, que também é aberta ao público, para apresentar ao board uma lista de tarefas, por assim dizer. E nesse período entre Buenos Aires e Dublin, a gente pode, então, fazer uma carta que estabelece formalmente, estamos sintonizados, nós sabemos onde nós estamos, qual é a situação, e o objetivo é completar esse ciclo, porque ele já se prolonga há muito tempo. Então, espero que fique claro aqui na sala que foi essa a intenção do e-mail. Então, eu proponho então, que se faça essa conversão da carta em uma lista de itens. Schneider, muito obrigado, Estados Unidos. Temos uma proposta dos Estados Unidos. União Europeia. Fala União Europeia, obrigado. Eu acho que a ideia é boa. Ter um debate público e o registro dessa discussão. Mas eu também eu acho que é importante enfatizar isso no comunicado, a ideia de ter uma sessão aberta e apresentar as questões numa sessão aberta é muito boa, mas não devemos esquecer que o texto do comunicado tem que ser claro, porque isso já está se estendendo por vários anos. Eu acho importante nós levarmos isso adiante. Obrigado, Comissão Europeia, diz Schneider. Outros comentários ou perguntas? Então, vocês estão de acordo com a proposta da Comissão Europeia que isso seja levado na nossa reunião presencial com o board e trabalhe num texto para o comunicado? Indonésia. Só um esclarecimento. Estou de acordo, é claro, que você e a equipe vão trabalhar na redação. O esclarecimento que eu quero é qual é o prazo para termos a decisão final de forma oportuna, porque a comunicação que você nos enviou por e-mail sempre teve uma... Sempre havia um problema com a redação e esse tipo de coisa. E, bom, em resumo, o ponto mais difícil é como que essa decisão final seja uma decisão do GAC. Nós já tivemos esse tipo de problema antes, numa carta anterior, por exemplo. Você estava, entre aspas, reclamando que se todo mundo pedisse que melhorasse A, B e C, nunca ia ficar pronto. Eu reli a sua carta hoje de manhã. Então, eu gostaria de um esclarecimento sobre uma... o procedimento padrão para tomar a decisão, como é que a gente pode ter uma resposta mais rápida e melhor para o resto da ICANN. Então, se eu entendi a proposta da Comissão Europeia, e eu acho que os Estados Unidos está alinhado, não mandaríamos uma carta depois dessa carta. Nós, então, colocaríamos isso no comunicado. Então, essas cartas, então, tem que ser trabalhada até quinta-feira. E também levando em conta a última comunicação que recebemos na semana passada, que o Boa disse, mas a minha carta não levou em conta, porque ainda não tinha sido enviada a carta do Board. Nós temos que discutir exatamente quais são os elementos da comunicação oral e do texto do comunicado devam ser feitas. Então, eu sugiro que os Estados Unidos e a União Europeia escrevam a parte do texto, essa parte do texto, e para que o restante do GAC possa ter uma ideia dos elementos. É claro, não precisa ser só a União Europeia e os Estados Unidos. Há algum comentário ou pergunta sobre esse procedimento? Alemanha. Obrigado. Do nosso ponto de vista, é um passo adiante muito importante. Nós levantar as perguntas que ainda não foram respondidas e ter um texto no comunicado sobre isso, um trecho no comunicado. A Alemanha pode trabalhar junto com os colegas dos Estados Unidos e da Comissão Europeia. Obrigado, Alemanha, diz Schneider. Outros comentários? Então, nós acordamos sobre o que fazer. Bom, agora temos um tempo para discutir o conteúdo desse comunicado. Se vocês quiserem, nós temos até mais que 30 minutos para discutir isso. 35 minutos para discutir o conteúdo, se vocês quiserem. Suíça, obrigado, presidente. Eu acho que alinhado com o que foi proposto e como há muita convergência quanto ao conteúdo das perguntas que queremos fazer para o board, há uma boa... um bom fundamento para discutir com o board e no comunicado também, mantendo a tradição, nós poderíamos usar o conteúdo acordado sobre as perguntas, ter o feedback do board e acrescentar mais alguma coisa ou a reação a isso, mas a gente vai saber disso depois da discussão com o board. Obrigado, Suíça. Outro comentário? Diz Schneider. Espanha.
Sim. Eu acho que aqui há algumas questões que são chave e que deveriam ser conversadas com o board e possivelmente também no communiqué. Devemos iniciar o diálogo com o board sobre os assuntos que já foram aceitos ou implementados também pelo board, ou tem alguns que ainda não foram tratados ainda, ou que consideramos como rejeitados. E uma vez que fique claro, tenhamos clareza suficiente sobre essas questões, então podemos iniciar o diálogo, o procedimento de consulta previsto no estatuto, para chegarmos a um entendimento mútuo, a um acordo mútuo sobre a maneira de continuar. Então, depois o board finalmente poderia decidir o que fazer com essa recomendação do GAC sobre novos GTLDs e continuar ou não continuar. Mas isso é para encerrar esse longo trabalho já. Obrigado, Espanha. Disse Thomas, mais comentários? Se não houver mais comentários, então estou pedindo aqui aos leads se querem começar já com a redação e para chegar a um texto nem bem possível e pelo menos uma minuta antes da reunião com o board. Muito obrigado, então. E isso significa que vamos passar para o item seguinte da agenda. Salvo se alguém quiser falar. Não, ninguém quer falar. Tudo bem, então vamos para o item 5, sobre a proteção de IGOs. E seria bom, então, informar sobre as últimas novidades na nossa última reunião. Nós respondemos e vocês participaram na redação da resposta, temos respondido as perguntas formuladas no final de cada ano pela NGO e IGO, GNCO, desculpem com todos esses acrônimos, e ao mesmo tempo temos tido algumas discussões informais em grupos pequenos com alguns representantes de membros de IGOs, OGIs, OIGs, membros do NGPC, John Riddle dos Estados Unidos, e eu também, como representante do GAC, isso em consulta com os líderes do GAC, e também tivemos teleconferências no começo de junho, em que decidimos, nesse grupo, que reiniciaríamos esse trabalho que tinha começado antes, no final do ano, em que houve uma troca entre os OIGs sobre um nível informal e o NGPC sobre um mecanismo concreto para obter um mecanismo de proteção permanente. E isso parou por aqui e decidimos que retomaríamos esse trabalho com um mecanismo concreto prático, se entrarmos em debate sobre como interpretar cada parágrafo, artigo, etc., de Paris, da Convenção de Paris, etc., porque isso não nos levaria a nenhuma solução. Então, basicamente, tentamos ser muito pragmáticos. O objetivo era dar uma proteção adequada para os OIGs e também para os registros, a outra parte, os registros para a GNCO e através da GNCO que o board pudesse basicamente fazer avançar essa questão. Então, chegamos a um acordo sobre como trabalhar o tempo, concentramos os recursos e energias e chegamos para encontrar uma solução pragmática e concordamos reunir-nos na primeira metade de julho, numa pequena reunião informal, talvez em Genebra, Paris, isso vinculado com a reunião presencial do CCWG Prestação de Contas, porque algumas pessoas já estariam lá e evitar mais deslocamentos e viagens. E isso, essa era a, essas são as últimas informações que eu queria compartilhar aqui. E, por favor, para aqueles que participam, por favor, podem adicionar mais dados aos meus comentários ou alguém que quiser comentar ou perguntar, tudo bem. E ao CDE agora a pergunta. Fala o representante do CDE. É, obrigado. E é importante que você mencione o tipo de conexão que existe, né, no processo da GSO, porque essa é a base que nós temos tentando encontrar uma solução que una essa lacuna entre a recomendação do, da GNSO sobre esse ponto e também a recomendação do GAC. Eu quero lembrar que já passaram 3 anos desde que os OIGs se organizaram pela primeira vez para tentar obter proteção para seus nomes e acrônimos no DNS, e esperamos que em algum ponto isso possa ser resolvido, embora as proteções temporárias ainda estão implementadas, e realmente é crucial isso para encontrar uma solução que responda às necessidades, que leve em conta as necessidades, o fato que os OIGs já destacaram muitas vezes no, isso na recomendação do GAC. E há alguns assuntos legais que podem restringir um pouco isso. Então, necessitamos uma solução prática e esperamos poder avançar e encontrar uma solução que seja de agrado para todos nós. Algum tipo de acordo quanto à proteção em segundo nível, e essa reunião será em julho e ainda estamos esperando confirmação sobre a data e o local exatos. Então, queria destacar isso, a discussão que eu tive no GAC também de proteções para países e territórios de segunda leve podem demonstrar que é possível termos uma solução razoável e que possa ser implementada para os OIGs. Muito obrigado. Thomas fala, muito obrigado. Mais perguntas, comentários sobre essa questão? Então, não há nenhum comentário, nem pergunta. Muito bem. Então, tomamos nota disso. Então, talvez a pergunta restante é que devemos refletir, colocar algum texto isso no comuniqué, ou talvez poupamos esse exercício de formular algo que talvez possa não ser bem entendido e esperar avançar mais adiante e depois, só depois, comunicar ao público. E fala o representante da OCDE, diz que é essencial, acho que crítico mencionar isso no comunique. E depois da nossa teleconferência deste dia, isso ficou refletido, que o GAC desejava propor algo de concreto. Estados Unidos, eu também acho que isso é muito útil. Eu concordo com o representante do CDE e também acredito da OMP, que está aqui na sala. Não é uma ideia, uma má ideia para nos indicar que o GAC novamente tem considerado isso desde outubro de 2012. E isso para encontrar fornecer proteções para nomes e acrônimos no segundo nível. E temos pessoas aqui na sala que talvez não estejam familiarizadas com essa questão, mas consideramos que já foi feito muito progresso E esse é um problema de duas partes. E a primeira parte está bem, já está sendo resolvido, é um mecanismo de preventivo. E segunda parte é tentar encontrar uma metodologia para um mecanismo de remediação ou solução. E isso é importante que para as pessoas que entendam que, enquanto isso pareceria ser algo que vai demorar algum tempo, eu acho que, mesmo assim, temos avançado muito e que vale a pena levar isso em conta. Muito obrigada. Obrigada aos Estados Unidos e Thomas. Vamos tentar introduzir isso num texto conciso, breve, mas claro. E sempre lembrando que vocês, os dois, já comentaram. Então, poderíamos perguntar ao GES que, ou IGES, que preparem um primeiro texto preliminar, um pequeno texto para inserir no comunique para o GAC. Muito bem, então eu deixo a tarefa com vocês. Muito obrigado. E ainda, Thomas, pergunta se há alguma pergunta ou comentário sobre esse item da agenda. Reino Unido, então. Obrigado, disse Reino Unido. E para aqueles que estão liderando isso, e especialmente para o membro da OCDE, sobre que essa é uma questão que precisa de uma pronta resolução, não pode ser adiada. E devemos lembrar que os GTLDs que agora estão sendo lançando, etc. E então acho que é necessário que nós determinemos um prazo bem claro para concluir isso e comunicar isso como objetivo conjunto para a comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Jess Tom. Obrigado, Reino Unido. Mais algum comentário ou pergunta? Então, não havendo perguntas, vamos continuar para o item seguinte, que é número 6. Os nomes de países e territórios como nomes de domínio de segundo nível, ou a revisão do progresso. Para aqueles que estiveram aqui a última vez, talvez se lembrem que começamos ou iniciamos um procedimento para ajudar-nos e também ajudar os registros a termos um mecanismo simples e claro para saber quem não precisa ser notificado quando o nome de um território ou de um país for utilizado por um registro. E já tivemos algumas discussões sobre como fazer isso. E também eu quero lembrar um pouco de história sobre isso, sobre os códigos de caracteres, de dois caracteres. Já tivemos um debate antes acerca disso, e houve alguma confusão. Então, e tentamos aprender dessa experiência e para obtermos um resultado simples e claro. E é por isso que nós agora criamos esse formulário. E todos vocês já receberam esse formulário já há um tempo. Já há muitos países que enviaram seus formulários preenchidos. E Olof aqui vai falar e tem alguns comentários a fazer, por favor. Então, fala, Olof Nordling. Eu quero agradecer a todos vocês, porque muitos de vocês já preencheram o formulário. Nem todos, sim, mas mais da metade. Então, ainda precisaríamos de mais contribuições, mas estamos no bom caminho. Também gostaria de destacar qual é o objetivo desse formulário. Realmente é um formulário padrão para preparar-nos para um procedimento de notificação que virá depois com nomes de países e territórios só. Não é para os códigos CCTLDS, só quero esclarecer isso. É um formulário opt-out, não é uma oportunidade para adicionar alguma coisa só. É, isso é para... Essa proteção já foi considerada e a base para essa proteção está na especificação 5 do novo acordo, o acordo de registros de GTLDs, novo GTLDs, que já é complexo. Tem 3 listas de países e nomes de territórios e é bastante, algumas dessas são bastante extensas. Então, eu gostaria que novamente observássemos esse formulário da maneira que ele está e a primeira coluna, não vamos voltar para cima. Muito obrigado. Obrigado, Julia. Aqui temos o nome de país ou território em inglês. Isso está em singular e isso tem um bom motivo. Isso é para identificar o país. E isso se aplica a todas essas versões dos países que aparecem dentro dessa lista. Por exemplo, um nome, vou dar um exemplo, por exemplo, um nome curto num idioma nacional, e se é um nome formal no idioma nacional, e as 5 ou 6, por exemplo, versões nas 5 línguas das Nações Unidas. Então, o que preferimos é termos apenas um nome na primeira linha aqui. Então, temos as opções de exclusão que previstas, completas, indicando na segunda coluna se o país ou o governo em questão não exige uma recomendação ou notificação, desculpe. Então, aqui teríamos uma opção de instrução completa. E isso, terceira, é para TLDs e marcas, conforme definido na nota de rodapé, e seria muito difícil de encontrar isso. E a terceira oportunidade é se houver alguma outra versão de opção de exclusão na coluna de comentários. Por exemplo, se tudo bem, não precisamos ser notificados quanto ao uso de nomes de países em línguas não latinas para nosso país. Isso é uma opção, ninguém ainda falou sobre isso. É apenas que mencionar que essa é uma oportunidade para mencionar outras exclusões. E a última aqui, que é também importante, é um contato. Sempre que não for alguém do... Tem que ser alguém do GAC, isso sim, um representante. Isso aqui é o que eu fiz aqui, é tentar seguir literalmente os envios feitos por vocês e sintetizar tudo isso em uma linha por país, em vez de colocar listas com todas as variações, mas dividindo isso com hífens. E com as opções indicadas para que vocês possam ver isso na versão 4 da lista, coluna 4, isso na versão 5 aqui, que está sendo ainda considerada. E aqui excluímos todas as entradas de códigos de países. Alguns de vocês mencionaram os códigos de países de 2 letras, e esse não é o objetivo desse exercício. Isso foi no exercício anterior. Essa é outra parte da especificação 5. E, então, eu peço autorização do presidente para observar, por exemplo, a proposta, o que a Suíça forneceu aqui na lista.
Então, essa é uma das respostas mais elaboradas que eu recebi. Então, a Suíça fez a opção de exclusão em uma linha de TLDs de marcas a Confederação Suíça, que é a versão, na verdade, em inglês, o nome formal da Suíça, com a mesma opção de ponto para nomes de marca e TLDs de marcas. E aqui temos os nomes em suíço, italiano, francês e alemão. E aqui fala em suíço romano, que ninguém fala, pouca gente fala. E suíço, o que é muito... Suíça, o que é interessante, Suíça, porque isso, na verdade, não é um nome de país. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei numa só linha e eu dividi por travessão. Mas isso seria suficiente ter Suíça, não Confederação Suíça, não Suíça apenas, porque não está em nenhuma lista e não há opção de acrescentar nada nas listas. E quanto os nomes curtos do país em todas as línguas oficiais, as entradas na quarta coluna talvez sejam desnecessárias. O formal NEMA aparece em quatro línguas diferentes, quatro línguas nacionais, tudo bem. Mas também aparecem na lista. Então, não é necessário, isso não é necessário. Então, o que eu sugiro, que vocês continuem enviando para nós. Em segundo lugar, eu vou tentar harmonizar a lista e simplificar usando o nome inglês seguido do nome ou lista de nomes no registro de membros do GAC. Isso é uma forma de identificar. E depois colocamos na ordem de membros do GAC. E muitas das entradas que demandam proteção deve ser feito disso, nisso e no outro. Então, esclarecemos qual é a intenção da lista, quais são as previsões e fazendo uma referência clara para o arquivo ou a especificação 5, para deixar mais claro e harmonizado. E tem mais uma coisa que eu não falei, que é muito importante. Quando se fala de território, não tem a ver com uma região do país, mas os nomes de território na lista 3166. E há mais territórios do que países. Às vezes são territórios ultramar, com algum grau de independência. Mas sob a soberania de um país como o Reino Unido, que tem vários, a Finlândia tem um, a França tem vários. E esses territórios não estão cobertos na lista de todos os idiomas da ONU, mas certamente estão cobertos pela explicação 5. Então, se não estiverem listado, a pressuposição é de que é necessário notificação, se o registro quiser usar esses nomes no segundo nível. Então, listar esses territórios é uma opção. E eu recebi algo do Reino Unido que começaram a listar os territórios e nós vamos acrescentá-los no final da lista para que fique bem claro. E é muito importante ter o contato, usar a quinta coluna. Nós temos um contato para notificar se houver uma solicitação para esse nome. Pode ser o país original, mas pode ser o território em si que tem a prerrogativa de responder. Bom, essa longa explicação... a gente tentou manter muito simples, mas quando se começa a ler a lista, diz, bom, que sempre há alguma complicação. Essa lista não pode ser fechada. Eu sugiro que nós continuemos a desenvolver essa lista. Enfim, outras entradas. Eu vou preparar uma lista simplificada no final de junho, que seria o prazo final, e mandaria para a lista de e-mail do GAC, para a revisão do GAC, até meados de julho. Essa é a minha proposta. Muito obrigado, Olaf. Talvez seja... Eu achei que foi bom ter um caso prático. Então, na lista final, será apenas uma entrada, que será a Suíça, quando ela fala de Switzerland, e a cruz, e o resto não é necessário, porque estará listado no preâmbulo. Então, eu quero deixar claro que não é só a Suíça que vai estar, que está na lista, mas o restante estará tudo no preâmbulo. Você está corretíssimo, é isso aí mesmo. Eu acho que é uma boa sugestão estender o prazo, porque talvez nem todos tinham claro como preencher essa lista. Haverá, então, uma prorrogação do prazo para enviar as outras formulários até o dia 15 de junho. Não deixem de fazer isso. Agora, então, eu passo a palavra à Alemanha. Obrigado pela apresentação dessa discussão e preparação dessa discussão. Eu achei um pouco complicado. Se você tem que verificar quais são os nomes que são, de fato, protegidos de acordo com o manual do solicitante. Eu tenho que consultar várias listas. Eu gostaria de saber o que está efetivamente protegido, se há mais de uma palavra envolvida, se tem um nome de país em duas partes, ou um nome oficial, como Alemanha, República Federativa da Alemanha. É uma palavra que está protegida? E como é que isso a gente vai saber qual é o que está protegido? Eu queria saber o que está efetivamente protegido, se são usadas mais de uma palavra. Outra pergunta é quanto ao prazo. Você falou que quer completar a lista até julho de 15 de julho. Eu queria dar uma explicação da nossa perspectiva. Nós discutimos essa questão, se queremos abrir completamente o nome Alemanha nesse novo sistema de GTLDs. E alguns colegas ainda têm algumas preocupações. Então, nós queremos acompanhar as discussões e ver como a delegação dos domínios de segundo nível vão se desenvolver com a Alemanha. e talvez no futuro a gente reconsidere e libere o nome totalmente. Eu acho que a gente deve estar aberto para isso. Aberto para que a gente acrescente no nosso nome de país, talvez em meio ano, em um ano. E fora, então, desse prazo que o senhor passou. Antes de passar a palavra ao Olaf para responder a primeira pergunta, eu gostaria de fazer um comentário sobre a segunda. Essa lista é uma lista viva, na verdade. Em algum momento a gente vai dizer, nós precisamos completar essa lista para entregar para os que querem usar a lista, mas isso não impede que daqui a meio ano ou um ano se mude de ideia, mas é necessário ter um prazo final para que se publique uma primeira versão dessa lista para os que a necessitam. Essa seria a minha proposta agora sobre idiomas, nomes, hífens, etc. Fala Olaf, muito obrigado, Thomas Schneider. Eu acho que, de fato, não é uma história sem fim, mas eu acho que nós precisamos progredir nessa rodada. É uma questão meio urgente, mas também é uma questão para ser discutida no futuro. Quanto à sua pergunta sobre nomes oficiais com várias palavras, o nome oficial da Suécia é uma palavra impronunciável em português, mas não pode haver um espaço vazio num nome de domínio. Então, o que fazer? Então, se coloca um hífen, diz Bundesrepublik e Deutschland. Então, seria o uso do seu nome de país. E eu diria que, bom, Bundesrepublik com hífen, bom, são, é você. E se eu fosse um registro, eu disse, bom, isso não é exatamente a mesma coisa, porque o nome oficial, porque tem o hífen. Vários desses casos não são óbvios, há outros exemplos em outras situações que foram resolvidos. Mas eu não tenho uma boa resposta para isso. Nenhuma resposta incontestável. A única resposta que eu tenho é que, provavelmente, antes de ter essa, começar com o nome de domínio de segundo nível, dizendo Bundesrepublik Deutschland, ter só Deutschland. Ou ponto DE. Então, uma metade de uma resposta.
Thank you, Olaf. Well, first of all, we have...
Agradeço a todos, em primeiro lugar. A gente que tem experiência com marcas registradas, a minha questão é que não depende de nós entrar nesses detalhes de definir isso, mas isso está regulamentado no manual do solicitante e nas especificações. E eu acho que depende da ECA esclarecer.
If we ask every government to list all...
Então, se nós pedirmos a cada governo listar todos os nomes que estão cobertos, como nós fizemos aqui na Suíça, pode haver erros, alguém vai ter que verificar e vai ser muito confuso. Então, se nós nos limitarmos a uma versão e fizermos referência à fonte de onde estão listadas as outras versões, Isso vai ser mais fácil para nós e não vai nos fazer entrar em searas nas quais não somos competentes, como o GAC. Então, eu sugiro que manter uma linha fazendo referência a uma lista aplicável e aqueles que quiserem usar vão, então, a essas listas. Talvez eles não queiram usar só um nome ou vários outros, mas isso não é nosso problema. Muito obrigado, CTU. Um esclarecimento. Se eu sou um país que não quer fazer, optar por exclusão, eu preciso preencher esse formulário? Não. Os que não dão nenhuma informação, o padrão é que eles serão notificados. E você talvez pode fazer essa opção de exclusão. Então, você deve ser contatado. No caso, se você disser que alguém precisa ser notificado, então o representante do GAC ou o ministro que é encarregado da proteção do uso do nome de país ou de território. Então, talvez você não coloque o X na terceira coluna, mas coloque o nome do contato e as suas informações. Para isso, Chang Xuxu. Muito obrigado, senhor Chen. A minha humilde sugestão para um prazo maior para a ICANN. Muitos dos nossos países têm uma situação e o propósito, a especificação 5, seção 4 e do acordo dos registros deve ser respeitado todos os países através de protegerem seus países e territórios, nomes de países e territórios. Então, eu sugiro que o GAC proponha a ICANN estender o escopo além da ISO 3666, ou como o Olaf disse, as três listas não cobrem todos os cenários. Há muitos países que não são membros da ONU. A ICANN deve considerar em aumentar o escopo existente de proteção, acrescentando uma cláusula à especificação 5, seção 4.1 do contrato de registros, especificando que o país ou a autoridade governamental e o código que tenha escrito em inglês todos os nomes de territórios e países, isso deva estar incluído dentro da ISO 3166. Bem, nessa rodada, nós já temos um marco que define o que está dentro dessas pausas. Claro, todos estão livres e o GAC pode revisar essa rodada e desenvolver um marco para uma próxima rodada, se o GAC ou outras partes da ICANN quiserem. Então nós vamos registrar isto. Quando houver a segunda rodada. Então, qual seria o marco adequado ou listas que devem ser levadas em conta para a proteção de nomes de países? Eu esqueci do Reino Unido. Desculpe, Mike, você tem a palavra.
Sim, obrigado, presidente. Fala, Reino Unido. Só para dizer que nós vamos tentar, estamos pensando em responder o mais completamente possível. Já temos uma série de territórios de ultramar, como o Olof já mencionou, e também dentro do Reino Unido temos ilhas com seus próprios governos, como Jersey, por exemplo, e também devem consultar. E também eu queria destacar aqui que esse exercício é muito importante, porque destaca aqui a importância de sermos membros do GAC. Eu não sei o que aconteceu com países ou territórios que não estão representados no GAC. Essa é uma questão bom, que alguém deve estar aqui tentando resolver, mas temos aqui o exemplo desses dois países que se uniram agora e temos 152 membros, mas há outros países que não estão representados no GAC. E, inclusive, nessa região, por exemplo, o Equador, acho que não está representado no GAC. Então, vai ser muito útil que os colegas tenham comunicação direta com esses países, que tentem chegar até eles, explicar a necessidade, explicar a importância dessa decisão derivada de proteger os nomes dos países. E só queria destacar isso. Muito obrigada, Tom. E, de fato, tivemos essa discussão antes, também com o GDD e na ICANN, e há pessoas que estão já trabalhando sobre esse assunto, e há canais, missões diplomáticas também, para os quais os membros que não são do GAC podem ser notificados sobre a habilitação de nomes de países. Mais algum comentário sobre essa lista? A Espanha? Fala, Espanha. Isso é um ponto processual. No material preparado pela ASIG, aqui há uma lista que foi colhida uma vez que vai ser publicada na área pública do site do GAC. Isso nos leva a incluir colunas e endereços de e-mail. E eu gostaria de saber se os endereços de e-mail poderiam ser deixados fora disso para evitar spam. Muito obrigada. Fala Schneider, se o Olof, o senhor Olof quer responder. O Olof responde sim. A ideia é manter os endereços de e-mails que temos fornecidos para contato na lista de contatos que serão fornecidos ao GDD e que não aparecerão no site da ICANN. Mas os nomes poderão aparecer, mas o endereço de e-mail não aparecerá. Isso já foi acordado antes. Eles devem não encontrar-se na área pública do site da ICANN. Muito obrigado, Olof. This Thomas. Mais algum comentário ou pergunta? Pergunta Schneider. Pede a palavra o representante. É o representante da China. Muito obrigado. Primeiro, nós já participamos antes desse trabalho e nós apoiamos a ICANN por pensar em estabelecer esse mecanismo para que a ICANN possa receber as posições dos diferentes governos. E antes, a China já respondeu a respeito desse formulário e agora estamos explorando ainda mais essa questão. E atualmente, quanto a China e também o ponto CN, ainda estamos conversando. E quanto a outros formulários, esperamos que isso não fique aberto agora nesse ponto do segundo nível. Então, o ponto CN, espero que não fique aberto nessa instância. Muito obrigado. E eu quero adicionar mais uma coisa. Esse formulário, o formulário da internet, nós não tenho muita certeza de termos visto a versão mais atualizada desse formulário. Muito obrigado. Então, fala Thomas Schneider, eu vou tentar esclarecer isso. Eu, como disse antes, esse processo é sobre nomes de países e territórios e não é sobre os códigos e dois caracteres dos países. Essa parte do processo já foi concluída, acho que ano passado, 2014, com um mecanismo para isso. Todos vocês têm os detalhes, mas esse processo aqui não é para códigos e os caracteres, é só para nomes. O outro processo de dois caracteres já concluiu. Fala Olaf, sim, isso foi concebido em 2014, depois da solicitação da RSEP recebida pela ICANN sobre a habilitação de códigos de duas letras, e percebemos depois que isso não era estava inteiramente no nosso poder, então o GAC não teve tempo suficiente para entregar essas notificações. Houve uma modificação renovada e na reunião de Singapura, depois uma notificação das solicitações individuais, dos países individuais, e, bom, exceto se houve algumas solicitações, novas solicitações, eu acho que esse processo já ficou concluído. Mas esse segundo, essa instância agora é só para nomes de países e territórios. Agora, quanto à pergunta sobre se a lista mais recente ou a compilação mais recente de entradas, e ela já foi distribuída, a última é a versão 4, V4, foi enviada ontem. Já há mais entradas, agora estamos com a versão 5 que está sendo preparada, mas que ainda não foi enviada, mas vamos enviá-la daqui a pouco. Muito obrigado. Obrigado, fala Schneider. Sim, eu quero lembrar também que quanto aos códigos e aos caracteres, esse processo começou em 2014, mas depois, por solicitação do GAC, a notificação de 30 dias original não foi suficiente, isso foi determinado, então o board decidiu adiar isso para 60 dias. Então, para aqueles que já tinham, havia 30 dias, adicionamos mais 30, e se surgir alguma nova solicitação, novamente haveria um período de notificação de 60 dias para que os governos pudessem responder. Eu espero que com isso tenhamos esclarecido a sua pergunta. Fala o representante da Holanda. Muito obrigado. Talvez a sugestão seria colocar os dois assuntos, tipo assim, de documento para o secretariado de problemas ou questões diversas, porque temos ouvido muita informação. Seria muito bom, porque isso pouparia muito tempo de discussão, uma pequena nota de informação para evitar confusões. Muito obrigado, diz Schneider. Sim, já houve algum tipo de teste nesse sentido. O secretariado vai atualizar esse teste e vai circulá-lo no futuro próximo. Muito obrigado, diz Thomas Schneider. Mais alguma pergunta ou comentário? Então, eu acho que podemos dar por encerrada a sessão de hoje. Mas há algumas coisas, são cinco vezes que esquecemos isso, mas é primeiro. Quero lembrar que vocês, por favor, assinem aqui nessas listas para receber o prêmio e também para serem registrados como tendo participado dessa reunião. E Tracy, aqui, se gostaria de vir aqui, por favor, para comentar isso. Recebemos um convite sobre alguns membros do GAC que estariam disponíveis para fazer uns vídeos bem curtos sobre por que estamos participando do GAC. Esse é um fórum aberto e para comunicarmos com outras partes, não só membros do GAC, outros grupos constitutivos da ICANN. Mas eu vou deixar o microfone para a Tracy, porque ela conhece os detalhes. Muito obrigada, senhor presidente. Sim, depois do fórum de discussão do GAC no ano passado, em dezembro, houve uma das recomendações e decidi que vários membros do GAC participariam de um vídeo breve facilitado por pessoas do setor de comunicações que formulariam perguntas ao pessoal do GAC, e isso seria postado depois no site do GAC. E as questões ou os assuntos aqui a ser tratados é que, como membro do GAC, o que é que você faz para preparar-se para essas reuniões? Como você consulta com os diferentes setores interessados de seu país, governos? E como você vem para esse fórum? Se você vem para poder participar por inteiro em nome do seu governo, e que tipo de valor você obtém dessas reuniões? E segundo, como é que seu governo percebe o valor que sai dessas reuniões do GAC e as contribuições também para políticas públicas no seu país? E por último, uma vez que você está aqui como membro do GAC, o que é que você faz para aproveitar ao máximo essas reuniões? Essas são as três perguntas dessa entrevista. São coisas que você pode começar a, vocês poderiam começar a pensar já agora. A ICANN organizou para que isso fosse feito na terça de manhã, quarta de manhã, talvez quinta-feira de manhã. Estamos procurando voluntários, cinco. Seria bem melhor que fossem de culturas, idiomas, gêneros, histórias diferentes, não apenas inglês. E o que eu gostaria de pedir é que, se vocês desejarem participar desse vídeo sobre o valor que o GAC traz para a ICANN e o valor que leva também para os governos nacionais. E, bom, tudo isso se vocês quiserem e se tiverem também a permissão de seus governos. mas se vocês desejam voluntariamente participar, por favor, enviem um e-mail ao secretariado do GAC expressando o desejo de participar, para que o GAC entre em contato, ou a pessoa da ICANN, a pessoa de contato da ICANN, os contatos. Então, as primeiras 5 pessoas poderão participar sempre com a aprovação de seus governos. Se era só isso, não sei se esqueci alguma coisa. Ou... Muito obrigado, Tracy, de ver isso aqui, Thomas Schneider. Perguntas ou comentários? Sim, Reino Unido. É uma pergunta para a Tracy. É breve, como é esse? 2 minutos, 3 minutos? Sim, diz a Tracy. 5 minutos. Mas a filmação, acho que vai ser de 5 minutos. Não, uns 15 minutos. Mais alguma pergunta de Schneider? Então, os voluntários, por favor, comuniquem isso a Tracy. 5, são 5 entrevistas. Então, se forem 20, vamos começar com um leilão. E se forem 3, vamos pensar em outros incentivos. Sintam-se à vontade, então. Então, passo o microfone ao Tom e depois à Olga para fazer uns anúncios.
Thank you, Thomas.
Obrigado, Thomas. Thomas, Deus. Eu hesito em falar no termo voto eletrônico, mas eu tenho que fazer isso no contexto que não está relacionado ao procedimento do GAC. A Filias, que é um dos principais provedores de registros, que você deve conhecer, ele queria fazer uma curta apresentação para o GAC quanto às novas GTLDs, mas ele não encontrou, não encontramos tempo, um espaço na agenda para ele. A Filias é um dos apoiadores do novo arranjo de registros, que está introduzindo os novos nomes de domínio de alto nível, que é ponto vote e ponto voto. Eles estão interessados em usar nomes de países com esses dois novos domínios. Querem introduzir eles querem introduzir, então, informações para os eleitores, governos, etc., né? Dando informações, e querem explicar isso para os membros do GAC que estiverem interessados. Se vocês quiserem, vocês podem fazer perguntas para o pessoal da Afilias, que vai estar aí fora. Então, quer fazer a pergunta sobre ponto voto ou ponto vote, e quais são os procedimentos que eles imaginam com lidar com eleições e governos como usuários desses domínios. A segunda questão seria, antes do final do dia, que são o que deve ser incluído no comunicado. Em relação aos princípios operacionais, eu não tenho certeza de que o GAC queira incluir a sua decisão para até 5 vice-presidentes. Então, nesse momento, eu proponho... Eu acho que a gente não deve botar aqui que a gente ainda não concordou em fazer nenhuma alteração, E quanto às salvaguardas, a sessão de salvaguardas, nós vamos ter então que esperar discussões com o board, mas eu acho que a gente tem que estar preparado e levar em conta o texto provisório e a resposta do Thomas para o board e a carta mais recente do board relacionado a cláusulas de contra a discriminação. Então, nós vamos trabalhar com isso e eu sei que os Estados Unidos e a Comissão Europeia vão trabalhar em preparar essa reunião com o board, mas isso será na quarta-feira. Quanto às OIGs, o GAC vai continuar a trabalhar para resolver as diferenças entre o GNSO e recomendações do GAC. Isso vai ser incluído no comunicado. E, finalmente, nomes de países de segundo nível. Haverá a discussão hoje à tarde, foi sobre a implementação. Eu acho que não precisa ser incluído no comunicado, mas se vocês tiverem alguma coisa, eu posso incluir. E se houver alguma correção, vocês me digam. Fala Thomas. Só uma palavra sobre a filha. Está ligado à discussão que tem a ver com a discussão de nomes de segundo nível, de país e território. Então, o que eles estão oferecendo é intercambiar experiências sobre o uso. Não estou aqui fazendo uma promoção deles, é só quero contribuir para a discussão, que nós tivemos. Quanto ao comunicado, eu acho que a gente poderia incluir uma linha informando que estamos trabalhando com essa lista, estamos formando progresso e que talvez coloquemos como prazo final o dia 15 de julho para obter informações sobre o comunicado Fall of Norley. Eu só tenho um pequeno comentário. As duas partes do comunicado, a recomendação ao board, mas eu tenho dúvida sobre o que a gente deve falar no comunicado sobre se é a questão de nomes de países. Então, nós temos duas partes, teriam duas linhas da parte sobre informações, que não seria nas recomendações para o board, seria a parte informal do comunicado. Alguma objeção? Reino Unido? Desculpe, eu gostaria acrescentar para os colegas da Commonwealth. Eu gostaria, então, de informar os colegas da GAC, que é presente em Estados-membros da Commonwealth, que eu estou fazendo uma pequena reunião na terça-feira, das 12h30 até 1h, e é uma reunião aberta, mas o propósito é reunir os membros da Commonwealth para uma atualização sobre a Conferência de Ciberseguridade em Londres. E levando em conta os dois eventos da Commonwealth em novembro no Brasil, em João Pessoa, vai ser uma sessão aberta para os colegas da Commonwealth sobre a agenda do GAC essa semana. Talvez eu possa usar essa sala, essa mesma sala, na terça-feira, durante o intervalo do almoço, pode ser? Talvez seja necessária confirmação disso. Mas seria uma oportunidade dos colegas da Commonwealth se reunir. Então, a organização das telecoms da Commonwealth geralmente presidiriam essa reunião, mas eles não puderam vir. Muito obrigado, Olga. Olga Cavalli, muito obrigado, Thomas. Essa manhã eu enviei um convite através das autoridades federais da Argentina, que foi recentemente criado, convidando todos os observadores e membros do GAC e, é claro, a equipe para um coquetel no Ministério de Relações Exteriores, que é um prédio histórico, é o Palácio San Martín, está muito próximo, vai ser na terça-feira das 7 até as 9:30, mas eu preciso da sua confirmação e o seu número da identidade ou de passaporte. Então, eu vou incomodar vocês com isso. Na lista eu tinha só 20 nomes. Esse prédio é utilizado pela presidente e outros ministros, então tem problemas de segurança. Então vocês estão convidados e espero que vocês possam vir na terça. Obrigado. Obrigado, Olga. A não ser que alguém queira fazer algum outro comentário, nós vamos encerrar hoje e usar esse tempo para nos prepararmos para amanhã. Os que ainda não sabem a proposta, não conhecem a proposta provisória de cor, então vocês têm até as 9:30 amanhã para fazer isso. Muito obrigado.